às segundas-feiras, análise do jornalista Lino Vinhal, neste Dia Internacional da Tolerância, Dia Nacional do Mar e o mês em que chamamos a atenção também para uma doença silenciosa chamada diabetes. Mas a maior doença que nós estamos todos a tentar combater é precisamente o Covid-19. Não temos ainda soluções, não sabemos bem como é que este amigo nos bate à porta. Mas verdade verdadeira é que os nossos governantes tentam encontrar soluções e uma delas é, naqueles casos, naqueles concelhos que ultrapassam o número de casos que eles consideram perigoso, de risco, aplica as medidas um pouco mais severas de confinamento. É o caso, a partir de hoje, de mais 11 concelhos que fazem parte da comunidade intermunicipal. Dos 19 concelhos, apenas 6 não fazem parte desta lista. Que tem que ir para a cama às 23 horas hoje. O jornalista Lino Vinhal já está comigo, bom dia. O que é que isto na prática quer dizer, Lino Vinhal?
Estamos lixados. Bom dia, Gaspar, bom dia, Luís Vaz, bom dia, ouvintes. Um abraço e desculpem. Ó Carlos, ele não é a pior doença, eu discordo de si, embora estamos a tratar como sendo a pior. Mas eu entendo que não é pior porque eu discordo, e já o disse aqui, que o do abandono das restantes patologias não me parece que, sendo gravíssima a situação da pandemia, está a atingir números gravíssimos, mas parece-me que não, e os números não são números verdadeiros, estão todos, também é hoje um dado assente, que as coisas são, andam por aí. Mas o abandono das outras patologias traz atrás delas muito mais coisas. E muitas das outras patologias...
E mais mortes também.
E mais mortes. E muitas das últimas patologias era a oportunidade última daquele doente. Está a ver? Um tipo que tem um AVC. Você sabe, por exemplo, nós temos em Coimbra um tratamento de AVC excelente, chamado Linha Verde. Que é você nascer nas 6 horas seguintes, embora estes 6 horas, se puder ir antes, vá. Eles conseguem hoje reverter grandes coisas, conseguem fazer hoje intervenções, cateterismos, chamamos-lhe assim, e de uma maneira grosseira, em que eles vão às artérias do cérebro e conseguem desbloquear antes dos estragos, a nível do conhecimento, a nível motor, a nível disto tudo, é grande. Portanto, mas o que é que eu quero dizer com isto? Para muitas destas patologias é a última oportunidade. Ou se faz ali, ou não faz. Um infarto de miocárdio. Ou chora, ou
vai.
Ou vai. A pandemia não é necessariamente o último caso. Mas uma situação de peste, e a gente gosta de chamar pandemia, mas isto não passa de uma peste, foi assim que foi tratada sempre ao longo da história, é gravíssima e está a atingir hoje, já vem desde março ou desde fevereiro, atingir números em crescendo, com mais achatamentos, menos achatamentos, mas atingir números que são realmente preocupantes e devemos estar a virar-nos para ela na melhor das nossas hipóteses. Para mim, sem abandonar os demais. Portanto, isto não é uma doença que veio substituir as outras, é uma doença que se veio juntar às outras. Portanto, os cuidados com esta doença devem se juntar aos cuidados que há com as outras doenças. É assim, desta forma linear. Agora, é possível, se nós tivéssemos aqui e aqui alguma crítica a fazer, seria por aqui, se a gente tivesse cautelado melhor, previsto melhor, talvez a gente, em vez de a gente andar aqui a discutir se fecha os cubões e o desqualifica, acho que a gente devia andar a discutir o quê? Como é que a gente pode trabalhar o hospital com Paixão Miranda do Corpo? Está a ver? Como é que a gente está a pôr uma grande unidade ali e dar condições em Viseu, que tem um bom hospital, mas para ter um hospital melhor, na Guarda, em Leiria, em vez de estarmos a fechar, está a ver? Em vez de estarmos a discutir com a cachopa, tu vais para casa e tu chegas a horas, querida, vais discutir com a cachopa, tu salta pela janela e vem ter comigo. Está a ver? É virar as coisas ao contrário, a gente joga aqui as coisas. Bom, ó Carlos, você falou nos 11 concelhos da CIME, portanto da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, eles são 19, portanto tem grande parte da Comunidade de Coimbra, portanto temos lá agora aqui em cima de nós temos, neste momento nós temos na ADFP, como vocês sabem, em Miranda do Corpo, na Fundação dirigida pelo Dr. Jaime Ramos, por aquela fundação de solidariedade muito especial, que tem muita gente e que dá um apoio social extraordinário, entrou, e entrando estas coisas quando entram é uma chatice, vamos ver até onde.
Era aí que eu também queria chegar.
Sim.
Entrando aí, liderada por um médico, alguém que está claramente por dentro daquilo que devia... É tudo uma questão de sorte, é aquilo que eu começo a dizer, quer dizer, se entra aí, entra em qualquer lado.
Ó Carlos, se no remédio nesta fase ajuda no tratamento, mas não ajuda na recomendação, mas há, digamos, o corpo médico do mundo está cansado e recansado de recomendar determinados tipos de comportamentos dentro daquilo que sabe. Só que apanha sem se dar conta, apanham mesmo pessoas que têm cuidado, têm menos hipóteses, mas mesmo assim são contagiáveis, portanto, o Dr. Jaime Ramos, não vejo que ele pudesse fazer muito mais do que isso, até porque eu sei que ele, porque tem várias instalações do seu pessoal e tem vários serviços, teve todo o cuidado, como tiveram outros, na prevenção disso. Na Câmara de Coimbra também já há. Talvez já há serviços na Câmara de Coimbra, já há pessoas infectadas aí. Ali na clínica da Refia, não é na clínica, é na Residencial da Rua da Refia, também já há. Ou seja, basta que entre uma pessoa que esteja infectada, que vá lá uma pessoa que esteja infectada, que esteja isto tudo, e não faz nenhum sentido. Eu estive ligado este fim de semana a uma unidade. Tive contacto com, onde aparece uma pessoa que se confia, sente-se, vai e está positiva. A administração manda as colegas fazer no mesmo sítio e logo a seguir, porque tinha estado em contacto 2 dias com ela, o teste e já não, nenhuma acusou. Portanto, isto anda todo mundo à nora, verdadeiramente, o que isto quer
dizer. E o
bicho vai-se embora quando a gente quiser.
Quando
ele quiser. Porque esta história da vacina, vamos a prenda de Natal que querem dar ao mundo é criar-lhe a esperança de uma vacina. Mas não me engano, a única coisa que eu peço é que eu não me engano.
É curioso, uma campanha que o município de Sousa está a fazer é que nós olhamos muitas vezes para quem infecta como alguém criminoso. E o município de Sousa está precisamente a dizer não discrimine quem testou positivo, porque muitas vezes...
Esse é o problema, eu escrevi este fim de semana sobre isso, porque eu acho que essa é outra face da doença que magoa mais. A outra é capaz de matar, mas esta magoa muito, porque você vê, você não tem conta. Isto levou à desconsideração do doente. Está a ver, com medo que ele me pegue, eu nem quero, não, nem sequer o quero ver, eu mudo de passeio. E como, entretanto, se criou a ideia de que os são mais vulneráveis as pessoas de idade, eu quero é que eles já beberam a vida deles, se vão embora, que são semi-abandonados em termos sociais. Está a ver, e isto é muito, 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 muito mau. Isto é muito, muito mau. Você sentir-se abandonado, impedido de ver os seus e abandonado por toda a gente, e saber que está doente e tem 80 anos, ou que tem 70 anos, ou que tem 75, ou tem o que tiver, e saber que está na antecâmara, está na câmara do abandono e na antecâmara da morte, deve ser
ainda por cima,
muito
é terrível.
Mal,
é terrível. Em termos práticos, no fundo, o que é que implica este confinamento nestes 11
municípios? Vão para casa, não andem aí, isto diminui muito, mas este vão para casa é esses focos e esses grupelhos sociais que andam por aqui e por acolá. Eu não posso falar porque senão caem-me em cima e eu já perdi o cabelo e eu queria que a ver se ele nascia de novo. Mas o em vez de andarmos aí em grupelhos que vêm para estudar ou que vão para estudar e que depois se juntam aí pela calada aqui e acolá, que aproveitam as residências das universidades e tal para urgias, convívios, tal, onde se curam todos os cuidados. Porque para mim, eu ainda mal entender e a língua foge para aí, porque é que não fecharam o Erasmus, por exemplo, Carlos? Porquê? Então, se não podem ir a Fátima, se não podem ir a Lourdes, se não podem ir ao Partido Comunista, se não podem ir ao Partido Socialista, se não podem ir e podem aqui, qual é a urgência? Porque é que o intercâmbio de estudantes no mundo...
Nesta altura,
não foi suspenso. Nós vivemos sem estes intercâmbios até há 10 anos, uma dúzia de anos, não havia. Pois este ano nos levantou uma voz a dizer, vejam lá, cuidado, porque isto são uns largos milhares, mas é gente vinda e ida para todos os cantos do mundo. Pronto, basta um para conseguir, digamos, arranjar aqui um sarilho todo também. E não, ninguém teve, nós não somos. Nós estamos a fazer uma coisa... Mas é o próprio mundo que nos levantou contra isto. Há forças aqui por trás que a gente não somos capazes de contrariar e cria algumas dificuldades. E, portanto, o que eu digo na prática é isto. Neste aeroporto obrigatório, os restaurantes fazem parte do grupo do Michelin, são aqueles que se lixam, fecham mais cedo, não pode ir até tarde, o comércio também tem que ter, salvo as exceções que estão aí escritas,
previstas
da coisa. Aliás, o campeão publicou na página, na edição da semana passada, uma página da Câmara Municipal de Coimbra, onde faz essas recomendações. Página da Câmara Municipal de Coimbra, que é hoje repetida, na página 2 do Diário Coimbra, que eu aconselho a sua leitura, para voltarem a recordar e a ver. E vamos ter esses cuidados. Mas a verdade é que se não tivermos todos esses cuidados, basta... Eu venho para aqui e pego a vocês, um de vocês pega a colar e outro tal, é aquela história do REC, o parto com o R não sei quantos, que pega um e tal, e o outro pega um e tal.
Mas depois nós confinamos todos e pegamos lá em casa, depois lá a casa vai para a rua, bom, aquela é a situação que faz. Mas dramas mesmo nós vimos nas manifestações de restauração, ou casos que foram relatados verdadeiramente dramáticos, gente que vai para a rua, gente que teve que fechar.
Carlos, eu fui ao restaurante e disse o que isso, eu não disse o microfone, disse aqui na empresa e não escondo, e isto hoje é geral. Alguns até estão, olha, eu vejo empresários irem para lá e andam por lá, limpa daqui, limpa da colá, pega no copo da esquerda, colocam na direita, muda a mesa daqui para lá, porque não tem mais nada a fazer.
Era aí que eu ia chegar. Não havendo estas medidas, destes encerramentos, os restaurantes já estavam como estão, justificava terem que fechar completamente?
Oh, Carlos,
tem que fazer qualquer coisa.
Tem que fazer qualquer coisa, desde que não mexa nos Erasmus, nem no intercâmbio estudantil, porque nos tem 18 anos sempre, não é? Porque se vierem só para o ano, já tem 19. Está a ver, é o problema. E há coisas que são urgentes.
E a vida continua.
E você não me puxa pela língua, faz favor, para mude-me de assunto.
E a vida continua. E esta semana há eleições, precisamente na Académica.
Eleições duas. Olha, e tenho saudades dos tempos.
Completamente atípicas também, não é?
Tenho saudades das eleições da Direção-Geral, para a Direção-Geral da Associação Académica, que foram as eleições não só mais importantes do país em associações académicas, portanto nas universidades portuguesas, como tinham uma característica de gira, elas eram apoiadas normalmente por forças políticas, apoiadas, fomentadas, empurradas, fosse o que fosse, pagas também, por forças políticas, e isso foi desaparecendo. Mas nas de Coimbra tinham este condão. Quem ganhasse, ficou-se isso muito tempo, havia aqui uma realidade estatística que era interessante. Quem ganhasse as eleições à Associação Académica, a força que o havia apoiado era a força que ia ganhar as próximas legislativas, a nova nacional. A gente diria, nessa altura, diríamos que as eleições para a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra era a primeira volta das eleições legislativas para o país, e isso verificava-se. Isso desapareceu. Hoje as coisas são feitas de uma forma pacífica, melhoraram. Havia muita batota ao longo de alguns tempos, com as entradas, com os dinheiros que nunca batiam certo, aquilo que outro melhorou a partir de certa altura. Agora vão concorrer duas listas e as coisas têm corrido com outra normalidade. E os últimos presidentes da Direção-Geral, e aqui destaco e espero-me do Arranha, com quem não tive grandes contactos, mas cujo desempenho esteve à altura do prestígio da Academia de Coimbra, porque isto conta muito, portanto, saúde e desejo-lhes as maiores e melhores aventuras pelo mundo fora, e do que ganhar estou certo que qualquer um dos elementos que ganhar, dos dois elementos que ganhar, vai fazer um mandato ao nível disso e ao nível das tradições de Coimbra. É óbvio que vai apanhar um período um bocado complicado. Eu não vejo, porque é bom que a gente comece a falar e abrir o jogo, Carlos. Você não tem problema da pandemia resolvido antes do próximo verão. Você não tem um 2021 com eventos nenhum. É preciso falar claro. Eu sei que agora estou aqui, estou a dizer que eu estou a desmanchar a economia, estou a fazer, não estou nada, não é essa a minha intenção. A minha intenção é vamos nos preparar de qualquer maneira, o restaurante, não o restaurante, seja quem for, porque o ano 2021, se sobrar algum dele fora da epidemia, são os últimos meses, o último trimestre. Até o último trimestre, até daqui a um ano, você tem a pandemia a roer-lhe os calcanhares. Se não é para a esquerda, é para a direita, se não é na economia, é na saúde, se não é nos novos, é nos velhos, se não é aqui, é lá. Isto você pode contar. Ai, mas agora vem a vacina, não vem a vacina nenhuma. Ela está a caminho, anda até aí, manda outra gira para aí, não é? Você já viu. Você já viu. Mas eu não posso contar. A empresa farmacêutica Pfizer é de grande prestígio. É de grande prestígio, portanto eu acredito que fará isso, mas que dará passos, mas não acredito nos 90% de cura que prevenção que agora que se anuncia. Depois a produção e tudo isso, a colocação no mercado, isso tudo, isso vai levar muito tempo. Nós vamos ter patologia, vamos contar com o ano e vamos contar que podemos ir para a praia mais cedo, se nos deixarem ir. Podemos ir para a praia em maio, porque não há grandes acontecimentos que nos segurem aqui por Coimbra, que nos segurem ali por Adémia, ali pelos fornos. Em Santa Luzia, já não sei. Está a ver, o que eu quero dizer é contar com isso. Porque a situação está muito...
Já que
e os restaurantes... Coitados têm que inventem outra coisa, porque não, com a restauração vão ter dificuldades.
Já que falamos das eleições...
Nestes meses próximos, e há sinais bonitos. Este fim de semana houve um monte de sinais bonitos em que as pessoas abriram para perder dinheiro, mas foram lá só por respeito aos clientes que tinham. Está a ver. Como houve clientes também que se portaram bem noutras coisas, que por aí fora a dizer não, aí ele não pode abrir depois da uma, então a gente vai comer às 11, passa, põe lá à mesa e traz lá vinho para a mesa e vamos lá embora. Portanto, há estes gestos bonitos, gente que é capaz disto, porra, não é capaz depois de guardar essas urgias para mais tarde. O casamento para depois, juntem, paguem impostos, façam o que quiserem, mas casem depois. Não tenham pressa de mostrar o vestido de noiva.
Académica, dia 19 as eleições, mas entretanto
temos outras eleições, entretanto temos, não, vamos ter outras importantes, que é para o Conselho Geral da Universidade de Coimbra, que são importantíssimas, e com as eleições são uma forma que também aqui eu discordo. Não concordo nada. Essa, para mim, as eleições para a universidade, para as universidades, devem ser feitas pela academia. Ponto final. Agora, se os estudantes devem ter 3 ou se o professor deve ter 4, essas já são questões de pormenor. Mas nós encontramos hoje aqui um Conselho Geral constituído por 35 pessoas. E 10 das quais são exteriores à academia. São pessoas de prestígio, são cooptadas, ou seja, são escolhidas pelos eleitos dentro da universidade. Não está em causa a sua competência, não está em causa isto, não está nada aquilo. A ideia não é má, a ideia é misturar, porque qual é a função importante? Quem faz a gestão, teoricamente, de uma universidade, quem conduz uma universidade é este Conselho Geral, que depois, digamos, nomeia o reitor, portanto o reitor. Hoje o reitor não é... É eleito por esses 35.
Por este Conselho Geral.
Por este Conselho Geral, portanto, não é eleito diretamente pela Academia. Há aqui como chamamos-lhe um colégio eleitoral, se você lhe quiser chamar. A ideia é trazer gente experiente do mundo do trabalho, do mundo de outras atividades, para que a universidade se misture melhor com a realidade e se prepare, se conduza e trabalhe de acordo com da forma a melhor servir essa mesma comunidade onde está integrada. A ideia não? É excelente, é inatacável. O problema, até onde é que você discorda? Eu discordo, também não discordo que os professores elejam 18, também não discordo que os estudantes elejam 5, que os trabalhadores da universidade elejam 2. Também mais um, menos um, não me parece que isto seja discordante. O problema é que isto depois, no fundo, o segredo fica nos 10 de fora. Está a ver? E de onde é que vêm os 10 de fora? São cooptados pelos eleitos. Está a ver? Pelos 18 professores são cooptados. E depois, entre estes professores, e estamos a falar aqui de 28 e já estou a pôr fora os 5 estudantes e os dois trabalhadores. Nestes 28, sobretudo nos 10 exteriores, porque são pessoas mais metidas na vida também política, na vida social, na vida... A campanha como é que é? A campanha é arranjar maneira de eu convencer o Vaz a votar em mim. Está a ver? E o Vaz diz, depois eu voto, então ele diz lá que é, chega-te lá para a frente, quantos copos pagas? Está a ver? É um universo demasiadamente restrito que o torna muito, que o expõe demasiado às influências, é assim que eu quero dizer.
Ou seja, até aqui os lobbies e os tráficos...
Oi, Carlos, não! As eleições, e vão concorrer, só para os professores vão concorrer 5 listas, e você veja só para os professores que elegem 18, vão concorrer este ano, já acabou o prazo, já estão aí, estão a ser averiguadas, se cumprem os requisitos formais, vão concorrer 5 listas. Você acha que as 5 listas vão, direito vão 2 e vão outra da Faculdade de Ciências, vai por aí fora, e você acha que esta corrida só de professores, não é das estudantes nem dos outros, só os professores são 5, acha que isto é porquê? Para fugir do vírus? Não deve ser fugido, porque se fosse a fugir do vírus não era preciso tanta gente.
Portanto,
e já está o que eu quero dizer, e esse jogo, essa campanha eleitoral viciada, já está no terreno.
Nisso é o argumento do Trump, que finalmente aceitou a derrota, apesar de achar que as coisas não correram.
Mas o Trump aceitou e fez bem, e só peca por tardio, porque nestas coisas...
Ficou mal, não é?
Ficou mal. Mas tem alguma razão, Carlos. Mas, ou melhor, pode ter alguma razão, porque que há ali alguns dados, e hoje que o assunto está resolvido, que a mim me causam alguma, a mim e a muita gente causa alguma impressão. Como é que você explica, por exemplo, na votação presencial, isso não significa nada, mas pode levantar a suspeita de que se as coisas poderiam ter sido, foram corretas. Você na votação presencial, em cada 3 votos, 2 eram do Trump, 1 era do Biden. A votação pelo envio de cartas, pela votação por correspondência, em cada 4, 2, 3 eram do Biden. Está a ver. Como é que... E isto foi em quase todo lado. Você acha bem que, por exemplo, o apuramento dos votos tenha sido feito por uma empresa privada? Está a ver? Então, qual é a... Como é que você... tem aquele controle absoluto de que as coisas sejam feitas. Isentes. E para mais, uma empresa privada de que havia algumas reservas dentro disso. O sistema americano é muito, muito, muito complexo. O Trump perdeu, eu penso que ele perdeu em votos, não sei se bem, mas também não se perdeu grande coisa, porque não é um presidente que para mim tenha, mas isso é outra história. E não é um presidente que tenha, feito que seja à altura do cargo que desempenhava, mas eu gosto que as pessoas entrem, eu gosto que as pessoas saiam por linhas retas. Aqui vai ficar sempre, cara. Sabe o que é que vai ficar para a história destas eleições? E que acaba por prejudicar o próprio presidente eleito, porque lhe fere a autoridade, a aceitabilidade que ele também precisa ter perante o seu povo. O que vai ficar é dizer que aquelas eleições que diziam foram roubadas. Ah, não, foi eleito naquelas eleições. Não vai dizer que foi nas eleições de 2020. Não, foi eleito naquelas eleições em que foram roubadas.
Só para concluirmos, já que falamos da nossa academia, duas situações, as eleições para a Associação Académica, as eleições para
o Conselho Geral.
Temos também os antigos, a Associação dos Antigos.
Ah, arquivista, sim, o Jorge Castilho. O Jorge Castilho foi eleito, e eu mando-lhe daqui um abraço. O Jorge Castilho é um jornalista que hoje está a trabalhar menos, mas eu também faço os possíveis para ele trabalhar mais. Eu estou a dar o meu contributo para isso, porque estou sempre a pedir favores e a pedir para fazer isto e aquilo. Foi eleito para a Associação dos Antigos Santos de Coimbra, que tem vindo a recuperar, deu o seu prestígio, tem hoje muita gente com muito nível que se, digamos, acolhe à sombra daquele passado que junta muita, muita gente. O Jorge Castilho foi eleito para a direção, para presidir a direção, para a Assembleia Geral. Foi eleito o anterior reitor. Foi eleito o anterior reitor. O João Silva, João Gabriel Silva. Sim, Gabriel Silva, que foi eleito para a Assembleia Geral. Está ali uma lista muito, muito gira de gente muito qualificada em Coimbra. E eu felicito o Jorge Castilho, desejo-lhe um bom desempenho, que não tenho dúvidas que vai fazer. Eu tenho para o Jorge Castilho uma relação de suspeição enorme. Sou amigo dele. Somos amigos, quase irmãos, e somos companheiros de profissão. Ele tem a carteira, se eu não me engano, ele tem a carteira mais antiga dos jornalistas de Coimbra. Isso não me incomodava nada se a minha não fosse, ao que parece, a segunda, está a ver? Eu não me importava nada que a desse fosse mais antiga, mas eu gostava que a minha tivesse só 3 ou 4 anos, está a ver? Não me chateia-me rir.
Ser antigo.
Chateia-me este segundo lugar, está a ver? Mas o Jorge está cheio de força, muito mais que eu. Está cheio de saúde, muito mais que eu também. E ainda bem que ele esteja bem, ainda mal que eu esteja menos bem. E trabalhámos muitos anos juntos. O Jorge trabalhou no Diário Coimbra comigo. O Jorge foi delegado do Jornal Notícias muitos anos aqui em Coimbra, numa equipa do Jornal Notícias fabulosa, e que implantou o Jornal Notícias como jornal a seguir ao Diário Coimbra. E eu isso não tenho a língua curta, mais lido e mais querido em Coimbra, com uma equipa fabulosa, com o João Bravo, que mais tarde viria a trabalhar connosco, com o Penalvo da Rocha, que era ele, eu e o Mendes Silva, as três pessoas que nos levantávamos mais cedo em Coimbra e que nos chegámos a encontrar às 5 da manhã ali na Praça 8 de Maio. Foi nessa altura que aconteceu que o Mendes Silva ganhou as eleições. Eu saio dos assuntos para os outros, mas deixe isso, não é grave. O Mendes Silva ganhou as eleições e outro dia foi à Câmara, entrou às 6 horas na Câmara. A mulher Dias andava lá, ainda na altura assim, era empregada da Câmara, não era empresa de limpeza. Sentiu um homem lá dentro daquela, começou a berrar, coitadita, cheio de medo que as coisas fossem. Então o Penalva de Rocha, que foi um grande repórter, ia para a Estação Nova, de onde vinham as peixeiras da Figueira para vender o peixe, e vinha outra gente com os legumes. Da hora daqui ou da colá, sobretudo depois na caminhoneta vindas ali da Ilha Pedrinha, que ainda hoje fornece de legumes o mercado a um Pedro V. E então o Rio de Janeiro, o que é que aconteceu lá? Ele era assim muito estressa. O que é que aconteceu lá esta noite? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Tem que acontecer, aconteceu. Diga, o que é que foi? E você? Quando a gente chegava às redações, começava a trabalhar, já o Rocha tinha feito o trabalho, feito de todos, tinha feito aquilo tudo, porque ele vivia aquilo. É célebre aquela história, que ele também trabalhou no Diário Coimbra, antes de mim, em que ele se dirige às oficinas, já que tarde, os jornais acabavam tarde, perto da meia-noite, e não fez edição, uma notícia, tudo de uma hora, aquilo para interromper a edição àquela hora, e quando se iam perder os correios todos, a Então, o que é que se passou? Apareceu morto um porco na Ponte Santa Clara. Apareceu morto um porco na Santa Clara. Hoje aparecem lá tantos vivos, imagina o que é que teria sido. Portanto, esta história de que o Jorge Castilho partilha e sabe, conhece tudo o que eu estou a dizer, o Jorge Castilho conhece estas e outras, e muito melhor que eu, de maneira que eu quero dizer é dar este tom de amizade que é verdadeira. Faz parte da direção da Associação de Imprensa Portuguesa em Lisboa, onde vai bastas vezes, e indicado pela Associação, faz parte da Associação da Carteira Profissional dos Jornalistas, portanto tem lugares importantes e é um homem de bem. E eu digo isto em Coimbra, não digo por muitos, e sobretudo por aqueles que trazem o vírus para cá, não digo, agora não digo. Um abraço para si.
Então, sexta-feira, assim pensa Lino Vinhal, nesta segunda-feira em que Coimbra entra, faz parte do lote dos concelhos que entra em confinamento, ir para a cama a partir das 23 horas, a recolher obrigatório, e ao fim de semana às 13h.